começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Quando ele entra em campo, o rádio só quer ganhar. Com a voz bem marcante, manda espetacular. Me seguindo nesse bar, se tu piscar você dança. O que ele vai mandar? Balança, balança, balança.
É o terror do rádio.
Valeu, 5 horas e 4 minutos e meio. Está começando para você o No Mundo da Bola mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, quarta-feira, de mais uma rodada, a primeira do retorno do Campeonato Brasileiro 2018, é a Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira, 22 de agosto de 2018, eu vou na apresentação lá do Jorge Vambuco, comentarista de classe, Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, com a competência dele na mesa de áudio. Ele é o bom, espetacular, incrível, o extraordinário Mago do Som, Rafael Espíndola, central técnica, é do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Valeu, valeu, valeu.
E fecha a camisa legal.
Tem, nota 10.
Estou escutando mais do que você.
É nacional.
Desperta, galera. Olha quem chegou.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. Vem aí o timaço da Nacional.
Olha aí, o timaço Nacional.
É, tivemos nessa quarta-feira o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil e também um resumão das atividades da utilização do árbitro de vídeo durante a Copa do Brasil. O repórter Rafael Monteiro esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol e traz detalhes pra gente. Vem aí o maneiro.
Rafael Monteiro.
As datas e mandos de campo da Copa do Brasil estão definidos. O sorteio da ordem das partidas foi realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobre os confrontos, ficou estabelecido. O Flamengo enfrenta o Corinthians em casa no jogo de ida, assim como o Palmeiras recebe o Cruzeiro no primeiro jogo, ambos dia 12 de setembro, 9h45 da noite. O jogo de volta, o Flamengo vai a São Paulo encarar o Corinthians, enquanto o Cruzeiro realiza a segunda partida em casa em Minas Gerais contra o Palmeiras, as duas partidas no dia 26 de setembro, 9h45 da noite. Após o sorteio, o chefe de arbitragem da CBF, o Coronel Marinho, fez um balanço da implementação do árbitro de vídeo a partir das quartas de final da competição, classificou como sucesso a experiência e comentou o que pode ser aperfeiçoado?
É o dinamismo da coisa, né? Você tem lá a escolha da imagem, isso daí vai ganhar em velocidade. No momento que eles se acostumarem com a ferramenta, tanto os operadores como os árbitros também, vamos dizer, a escolha do ângulo mais correto, a câmera mais correta. Então isso daí é com o tempo, com a continuidade do trabalho.
Destacando que o uso da tecnologia será utilizado também nas semifinais e finais da Copa do Brasil. O autor do projeto do VAR no Brasil, Manuel Serapião, fala qual seria o maior desafio do uso da tecnologia no Campeonato Brasileiro.
A quantidade de jogos significa uma quantidade maior de equipamentos de tecnologia, uma quantidade maior de árbitros habilitados pela IFAB para poder treinar, porque para entrar na cabine não é apenas o treinado, tem que ter um número suficiente, tem que ter um número de clipes elevados. A IFAB tem que analisar para saber se o árbitro efetivamente está atualizado. Então, todo o processo de preparação, além da preparação material nos estádios, é muito grande. Isso será um elemento de dificuldade, mas não para inviabilizar a aplicação em todo o Campeonato Brasileiro. Lógico que nós precisamos ter ciência o quanto antes para poder preparar tudo isso.
A CBF descarta o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro 2018. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, 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 meu querido Rafael Monteiro Maneiro.
Valeu,
aí trazendo isso, trazendo os detalhes da utilização do árbitro de vídeo e o sorteio das semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida já estão confirmados no próximo dia 12 de setembro, 21h45. O Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã e o Palmeiras recebe no Allianz Parque em São Paulo, Cruzeiro. Semifinais dos jogos de volta serão no dia 26 de setembro, também no mesmo horário das 21h45. Corinthians vai, logicamente, se decidir a parada com o Flamengo, quem vai para a final no Itaquerão em São Paulo, e o Cruzeiro no Mineirão vai receber o Palmeiras nessa segunda partida das semifinais dos jogos de volta da Copa do Brasil 2018. As finais da Copa do Brasil já estão definidas e marcadas para os dias 10 e 17 de outubro, com mandos de campo a serem sorteados também. Vem aí, tá chegando ele. Ele é o... É... Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Quase que eu pego o Rafael Espíndola. Olha aqui, meu querido Márcio Guedes, boa tarde pra você. E estão definidos aí, logicamente, o mando de campo do Flamengo inicialmente, depois joga fora de casa contra o Corinthians. E o Palmeiras, ao contrário, joga em casa primeira e vai para Minas Gerais. Leva vantagem aí o Corinthians e o Cruzeiro nessa parada ou não? Boa tarde para você, Márcio Guedes.
Boa tarde, meu querido Borges. Boa tarde, Vanburg. Boa tarde, amigo da Nacional. Olha, eu acho que leva, porque como não tem a questão de gol qualificado, né? Simples, porque é Copa do Brasil, eu acho que é melhor você jogar seguro em casa. É mais confortável você decidir em casa. Se for com gol qualificado, já acho que aí fica meio... não tem muito sentido. Acho até que é melhor fazer primeiro em casa. Isso é opinião pessoal minha. Mas são dois jogos equilibradíssimos. Eu acho que pode dar qualquer coisa, Flamengo e Corinthians. Claro que o Flamengo tem um elenco melhor que o Corinthians, mas no jogo decisivo desse aí, você tem um Corinthians que está em recuperação, inclusive, do campeonato, com um bom esquema de jogo agora, mais competitivo, tem camisa, tem torcida. Então é que reequilibra tudo, né? E o outro é a mesma coisa, acho que Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro vive um momento melhor, o Palmeiras também está em recuperação, tem um elenco até melhor do que o Cruzeiro, que ainda não se firmou muito. Então pode acontecer tudo, são dois grandes jogos, e eu acho que o mata-mata mobiliza muito mais o torcedor e é muito mais emocionante.
Vem ele aí o comentário sobre classe.
Jorge Vanburg.
Bem colocado pelo Márcio Guedes, o Vanburg. Realmente, não tendo o gol qualificado, fica mano a mano. E aí, para quem vai decidir em casa, melhor ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Eu já penso diferente. Eu acredito que, nesta situação, a vantagem pode ser de quem joga em casa. Por exemplo, se o Flamengo e o Palmeiras fizerem o placar em casa, é muito difícil reverter na segunda partida. Por exemplo, digamos que o Flamengo, que o Corinthians leve um ferro de 3-0 no Maracanã. E aí, como é que vai ser para reverter lá em São Paulo? O time do Corinthians não tá não é mais aquele time do Corinthians do ano passado. O Flamengo tá melhor do que o Corinthians, sem dúvida alguma, né? Basta olhar a classificação dos dois times no Campeonato Brasileiro e também os últimos jogos, enfim, tudo, elenco, tudo, né? Então, a mesma coisa o Palmeiras. Digamos que o Palmeiras, sem dúvida alguma, é melhor do que o Cruzeiro. Vai jogar a primeira em casa. Digamos também que o Palmeiras vença lá por 3-0, 3-1, né? Vai ser muito difícil reverter em casa depois. Então, o importante nesse caso é os times que jogam a primeira em casa fazerem o placar. Se eles fizerem, eles saem com uma vantagem que dificilmente poderá ser revertida na segunda partida. Assim, eu não vejo muita vantagem, não vejo vantagem de fazer a decisão em casa, porque esses times que vão jogar a segunda em casa vão ter que capinar sentados para ganhar a primeira partida, ou não perderem de muito, ou saírem com um empate. E não vai ser fácil, não, porque Flamengo e Palmeiras jogando em seus domínios, valendo né, vaga na final da Copa do Brasil, não vai ser fácil derrotar esses dois times, não.
Valeu. Agora, só uma colocação, Márcio Guedes. São as quatro equipes que mereceram realmente chegar a essa semifinal da Copa do Brasil? Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro pela temporada? Ou o mata-mata é outra história diferente do Campeonato Brasileiro?
É, temporada não, porque o Corinthians andou mal durante um bom tempo aí, né? Agora, pela Copa do Brasil, sim, mereceram, porque ultrapassaram obstáculos complicados, chegaram na semifinal, então tudo bem. Eu acho que a eventual superioridade, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, também está do lado, porque exatamente há uma diferença muito pequena entre melhores e piores. E time grande, quando chega numa final, e vai, aí fica imprevisível, tudo pode acontecer qualquer coisa, né? Agora, o Bambu que falou, se o time ganhar 3-0 primeiro, mas aí, se ganhar 3-0 primeiro, pode ser com gol qualificado, sem gol qualificado, aí é claro que dá fatura, dá praticamente liquidado, mas não vou assassinar com 3-0, nem 2-0. Para mim vão ser dois jogos muito complicados, muito difíceis. O Flamengo tem tido dificuldade com times, inclusive, muito piores do Maracanã ultimamente. Tá com dificuldade muito grande durante o Campeonato Brasileiro. Então, contra o Corinthians agora, no mata-mata, eu acho que qualquer jogo vai ser muito difícil para todo mundo.
Agora, o detalhe do VAR também, o meu querido Jorge Van Burg, é bem colocado aí pela entrevista feita pelo nosso repórter Rafael Monteiro, que teve lá na Confederação Brasileira de Futebol, de que o problema não é só a questão financeira, né? Que a gente estava discutindo sempre porque vai custar muito para você fazer em todas as séries a questão do VAR, colocar, logicamente, os equipamentos, mas a qualificação também das pessoas que vão utilizar o VAR, não, Babu?
É, sem dúvida alguma. Ô, Borges,
sim.
Nos campeonatos europeus, por exemplo, onde há muito mais dinheiro, né, não tem VAR, né? Então, que eu saiba, não tem no campeonato espanhol.
É alguns, né?
Eu não me lembro, por exemplo, campeonato espanhol, o inglês, eu acho que não tem VAR. Não me lembro de ter visto.
Deixa eu lá
o
Luiz Ferreira dar uma explicação, que ele conhece o futebol internacional, de onde, aonde, né, aonde tem o VAR realmente. É. Tem a questão
então,
da UEFA,
eu acho,
né? UEFA,
sabe, FIFA, Borges, né? Eu acho impraticável colocar o VAR em todas as competições. Realmente, uma competição como o
Série
Campeonato
C,
Brasileiro,
Série
que
D,
tem 38 jogos, né, ao custo de R$50 mil, cada um, que é o que se diz que custa o VAR, né? E fora isso, como colocou o diretor da CBF, né, a qualificação das equipes para trabalhar no VAR, porque para você colocar o VAR é preciso uma equipe de 5 ou 6 pessoas, não é isso?
É, e bem, bem preparadas, né?
Bem preparadas, quer dizer, todo mundo tem que ganhar o seu jeton para trabalhar, vai ter que ganhar e tal. Enfim, jeton é um termo antigo, você não conhece não. Isso antes de você nascer,
de músicas.
A gente falava assim, antes de você nascer, Ferreira, a gente falava em jeton.
Jeton.
Você não sabe. É uma gratificação.
É como que fosse injetar uma grana, jeton.
Exatamente.
É isso aí, tem que receber um por fora.
É, os políticos recebiam jeton para comparecer às sessões, é verdade,
isso.
Além do salário, essa
isso,
coisa
isso
toda,
aí,
né?
Isso aí. Mas o Luiz Ferreira, bota a vinheta dele ou o seu Rafael Espíndola? Ele bate legal. Ele é da...
Luiz Ferreira é nacional.
Novo apelido agora, em vez de cabeça, Jabá, não?
Não, ele também mexe com cara de abóbora, né? Jabá com Jimun, né? Por aí vai, né?
Mas os campeonatos são diferentes em a questão da UEFA contra a FIFA. FIFA e UEFA,
não, não é Borges, boa tarde pra todo
boa
mundo.
Tarde.
O que acontece é o seguinte... É óbvio que a UEFA tem condições de colocar o árbitro de vídeo na Champions League e na Europa League. Isso é óbvio.
Grana tem.
Grana tem. Dinheiro, meios tem. Meios técnicos, estrutura. Os estádios na Europa são de primeiro mundo, etc. É óbvio que tem. Só que o pessoal vai lembrar na Copa do Mundo, inclusive o Maurício Costa trouxe várias matérias falando do árbitro de vídeo no quadro nacional na Copa, que existia ou existe... uma pequena rixa entre a UEFA e a cúpula da FIFA. Por quê? Por conta daquela aprovação da Copa do Mundo com 48 países.
Uhum.
A UEFA achou errada, acho que vai diminuir. Isso é uma outra questão que a gente até já debateu algumas vezes aqui. Agora, teria muitos campeonatos... A UEFA permite que cada federação ela aja de acordo com que... Ó, você quer botar a Federação Espanhola, você quer botar app de vídeo? Você pode botar. Realmente não tem. Eu não vejo no campeonato inglês, eu não vejo no campeonato espanhol, que são os que eu mais acompanho.
Mas tem outros campeonatos que tem, não?
Podem ter, Borges, mas assim, a UEFA ela não adotou assim como essa coisa, não.
A Alemanha tem, né?
A Bundesliga tem, me lembra que o Jorge Ramos... A Alemanha adotou. Então a UEFA ela dá liberdade.
Então, a UEFA... adota
ou
não?
Você quer adotar, vira pra federação local. Você quer adotar, você adota. O custo é teu, entendeu?
A FIFA também falou pro Campeonato Brasileiro. Se quer utilizar na Copa... A Comebol vai utilizar.
Como a Copa do Mundo é uma competição FIFA, a FIFA veio e falou, olha, nós vamos arcar com o custo.
Uhum.
Como a Libertadores é uma competição da Comebol, obviamente ligada, tudo... Ah, Comebol virou, ó, nós vamos arcar. A CBF quer colocar o árbitro de vídeo na Copa do Brasil, ela vai arcar com custo.
Uhum.
Agora, realmente, isso é uma coisa que o Vanburg coloca, é uma coisa que foi muito bem colocada pelo Mário Silva. Se você vai ter tecnologia no futebol, você tem que entender que a Série A é produto da CBF, mas a Série D também é.
Também é.
Então teria que ter lá também. Acaba não fazendo muito sentido ter uma aqui e não ali. A gente vai entrar na discussão de poder da televisão, vai estar uma série de coisas, Borges.
Tá certo. Ô, Márcio Guedes, grana tem, né? Acho que a CBF tem grana para colocar nas quatro séries do Campeonato Brasileiro, sem problema nenhum, na Copa do Brasil também, como a Comebol pode botar na Sul-Americana e também na Libertadores da América. Mas o problema, eu acho que a especificação principal é a questão de preparar a galera para que use bem o VAR, né? E aí, Márcio?
Eu concordo totalmente contigo. Acho que nós não temos uma ampla estrutura de material humano qualificado para que, de repente, você estender esse VAR aí para várias divisões, para todos os jogos. Mas, mesmo assim, eu seria favorável a você fazer uma coisa, ainda que para os principais jogos, ou só uma divisão. Eu me preocupo com você. Fala, não, fez para um, fez para todos. Nada disso, você pode... fazer a coisa correta para um jogo, que seja um jogo só, é melhor do que fazer para nenhum. Porque se ficar esperando, entendeu? É uma coisa, você, vamos atacar a miséria no país, não, mas isso tudo ao mesmo tempo. Não, você começa com um pouquinho, depois você vai chegando até lá. Até para servir como exemplo, até para você preparar equipes para entrar em campo, em ação. Eu sou inteiramente favorável, acho que não vai resolver totalmente o problema de erro de arbitragem. Teremos erros humanos também no VAR, na interpretação do VAR. Eu acho fundamental você estabelecer um padrão de comunicação entre o árbitro de campo e o pessoal do VAR. E mais ou menos o padrão de pedidos, quando pedir, entendeu? Que tipo de jogada. Isso tem que ser igual para todo mundo, não pode ser bagunça. Um jogo tem para um, no outro
tem
para outro.
Tem que ter para todo mundo.
Exatamente, o padrão tem que ser igual. Agora, ter o VAR ou não... Qualquer jogo que tenha, mesmo que seja um, ou dois, ou cinco, ou quinze, não interessa. Tendo um, já tá bom. Funcionando bem, para mim, já é um progresso.
Valeu, então. Tá certo. Discutido aí a questão do árbitro de vídeo, que foi amplamente discutido hoje na Confederação Brasileira de Futebol. Nosso repórter Rafael Monteiro esteve lá, inclusive no sorteio também das semifinais, os jogos de ida e volta, os mandos de campo para a partida dos Flamengo e Corinthians e Flamengo, Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro. São 5h22, é hora de falar do Santos.
Olha aí, o timaço nacional.
Santos, Santos, gol!
O Santos empatou sem gols com o Independente nessa terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores América. Só que o Peixe pode ter problemas fora das quatro linhas. De acordo com o diário Esportivo Olé, da Argentina, o Independente estuda pedir à Comebol que avalie se Carlos Sanches, volante do Santos, poderia ter entrado em campo. Em novembro de 2015, quando atuava pelo River Plate, o Sanches foi expulso no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Huracán. Como depois disso o volante não entrou mais em campo em competições da Confederação da América do Sul, ele deveria cumprir a suspensão na partida seguinte. Justamente a desta terça-feira, segundo a diretoria do Independente da Argentina, acontece que em 2016, em medida tomada por conta da comemoração de seu centenário, a Comebol reduziu pela metade todas as suspensões pendentes de clubes e jogadores, de acordo com o sistema utilizado pela Conmebol para registrar a situação de atletas em suas competições. Carlos Sanches não tem punições a cumprir desde 24 de maio. A dúvida independente recai sobre o número de jogos impostos a Sanches naquela oportunidade, naquele momento. Segundo o Olé, o Santos informa que o volante recebeu apenas um jogo de suspensão perdoado no ano passado, mas o clube argentino quer comprovar isso na Conmebol e a entidade ainda não se manifestou sobre o caso. Algum detalhe a mais sobre isso?
Só um detalhe, o Marcos Gomes, nosso coordenador de pauta aqui no esporte, ele me avisa que a Liga Espanhola tem VAR e o Campeonato Português também. A Liga Sagres também está utilizando hábito de vídeo, além da Liga Espanhola.
É que negócio, o UEFA libera.
O UEFA liberou, foi para todo mundo.
Quer pegar,
agora, pega. Essa situação, Borges, existe um sistema que é semelhante ao que o CBF utiliza. A gente teve muita por conta daquela questão do Everton em 2013.
É o BID, né?
É o BID, Boletim Informativo Diário. E também um sistema para colocar se o jogador está apto ou não a jogar. Pelo que eu estava pesquisando antes, fazendo a produção do programa, esse sistema utilizado pela Conmebol vai ser utilizado pelo Santos na sua defesa. Agora fica aquela coisa. Se a Conmebol perdoou, não tem o que fazer, não sei o que os comentaristas pensam.
E aí, meu querido Márcio Guedes?
Não, isso eu acho muito simples. Tem que ver se a Conmebol efetivamente perdoou. Se perdoou, tem problema nenhum a escalação do Sanches ontem. Agora, se não perdoou, acho que o Santos pode estar mal, hein? Porque aí tem que cumprir o jogo, evidentemente. Não importa se está com camisa de A, B ou C.
Valeu, o pessoal tá em relação à pesquisa aqui, meu querido Vambu, dizendo que ele teria que cumprir um jogo e não sabe se esse jogo foi cumprido. Mas de qualquer maneira, a gente já viu aí a questão do Everton, o André Santos, não foi? Do Flamengo?
André Santos, deu problema.
Problema. Vacilou, meu amigo, não pode bobear nesse negócio, principalmente em relação à questão de cartões, né, o Vambu?
É, claro que não pode, mas eu estou vendo aqui no site Globo Esporte que o sistema da Conmebol mostra que o Carlos Sanches está livre de punições desde 24 de maio. Diz a matéria.
Foi o que o Luiz falou, está no sistema, tá.
Pois é, não tem punições a cumprir.
Então é o Conmebol que...
Não tem punições a cumprir desde dia 24 de maio. Isso aí é o perfil do atleta no Comet, que é o software que serve para consulta dos clubes. Se tá lá, não pode punir o Santos, né? Como é que vão punir o Santos? Não tem nem o que discutir. Então é só uma apelação lá do time da Argentina, mas que não vai dar em nada, porque se tá no software...
Se tivesse no BID, não tinha como você aqui, por exemplo.
É, o BID serve mais para registro de jogador. Mas você registra contrato,
se tivesse no registro da CBF, lá que o jogador não tivesse, um exemplo...
É uma coisa que os clubes pedem muito aqui, o Márcio Guedes lembra bem disso, uma coisa que os clubes pedem antes de cada partida da Copa do Brasil, do Brasileirão. Vai lá o técnico, por exemplo, o Maurício Barbieri, dá a relação dos jogadores que vão estar em banco, a lista de relacionados para o jogo do Flamengo contra o Vitória, por exemplo. Aí vai lá o cara da CBF, pega a lista, olha só, o Henrique Dourado não pode jogar, ele está suspenso. Relacionar vai dar problema. Botar pra jogar vai dar problema.
Como é que quem verifica isso? O delegado?
Aí que tá. Um joga pro clube, outro joga pra CBF. Então fica esse jogo de empurra. Ô, Bosch, você lembra do Cherichev da Rússia? Então.
O Cherichev.
É o Cherichev. Ele quando
aquele
jogava.
Aquele que fez o golaço na
aquele
Rússia?
Aquele que fez o golaço lá pela Rússia, contra, se não me engano, pela Croácia.
Era reserva e foi a sensação.
Quando ele jogava pelo Real Madrid, ele estava oficialmente suspenso e entrou numa partida contra o Cádiz pela Copa do Rei em 2015. O Real Madrid foi suspenso, perdeu os pontos e foi eliminado da Copa do Rei por causa disso. Você vê, até lá tá problema isso.
Tá certo, então. Sou Jorge Vambu.
Só para encerrar, é o seguinte, o Globo Esporte publica, inclusive, essa ficha do jogador Carlos Sanches, mostrando as datas, mostrando que ele realmente consta lá a data de 24 de maio de 2018 como ele não tendo nenhuma punição.
Não vai dar uma confusãozinha, mas acho que vai ser resolvido. Sim, Márcio Guedes.
Não, eu quero só dizer o seguinte, que o Santos conseguiu um resultado muito bom ontem, empatando fora de casa. Agora, como não fez gol fora, qualquer empate com gols vai classificar o Independente. Então um pouco perigoso também. De qualquer maneira, eu gostei. O Santos vinha jogando muito mal. Aos poucos vai melhorando com o Cuca. já conseguiu a goleada no Brasileiro na rodada anterior. Ontem foi um time muito compacto, com um time muito organizado, principalmente. Então a tendência do Santos é evoluir. Creio que tem boa chance de se classificar diante do Independente.
O detalhe é que o time do Santos, o problema do Santos é em casa, porque quando joga na Vila, vai jogar na Vila Belmiro, vai jogar no Pacaembu, na próxima terça-feira, se não me engano, nessa terça-feira que vem, dia 28, né? 28. 28 vai jogar nessa terça-feira e vai jogar no Pacaembu. Mas, de qualquer maneira, sempre dá problema o Santos nos jogos de volta.
Mas vamos com o técnico anterior, né?
Ah, com o anterior. Agora
é outra realidade.
Vamos ver. 5h29, voltamos já.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Nesta quarta, o Maracanã é tricolor. Às 9 da noite, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a matriz do rádio brasileiro, comanda a festa Fluminense Corinthians. Narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Jorge Van Burg. Oba! Fluminense Corinthians é nesta quarta, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 31 minutos, 5 e 31. Hoje tem bola rolando, tem Fluminense e Corinthians, Maracanã, 9h45 da noite. Eu vou lá ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo, com o Jorge Vambuga no plantão da informação. Mas é hora do Momento Estádio, vamos falar de outros esportes com ele. Ele é o professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial Militar de Natação foi realizado na Rússia, na cidade de Samara. A Rússia foi campeã da competição com um total de 32 medalhas, sendo 14 de ouro. A equipe militar brasileira esteve na liderança da competição, mas ao final de 4 dias, acabou na segunda colocação com um total de 28 medalhas. 10 de ouro, 4 a menos do que a campeã, 10 de prata e 8 de bronze. O destaque brasileiro foi Brandon Almeida, na prova de 400 medley. Ele marcou 4 minutos, 14 segundos e 20 centésimos, melhor do que a sua marca no Pan Pacífico, 4 minutos, 14 segundos e 53 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, 5h32.
Campeonato Brasileiro Série B.
E tivemos ontem a realização da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E conferindo os resultados, a classificação da competição e a opinião dos nossos comentaristas, porque a Série B vai seguindo aí uma reta importante. O Fortaleza tem 43 pontos, está exatamente 6 pontos do CSA, está com uma grande vantagem, mesmo perdendo ontem para o CRB. O CSA tem 37, Goiás tem 36, e o Avaí 36 também. Guarani vem logo depois com 35, na sequência atrás, Goianense 34, Figueirense 33, aí vem a galera com 32 e a aí a gente segue. O Brasil de Pelotas empatou com o Paysandu em 0x0, Avaí venceu o Juventude 1x0 em casa, o Criciúma empatou com o Coritiba 2x2, o Londrina no Estádio Café venceu a Ponte Preta 1x0, Ponte Preta que já teve lá em cima, o Boa Esporte, que é o último colocado, perdeu em casa para o Figueirense 2x0, Goiás, que entrou no G4, venceu mais uma, venceu São Bento 2x1 lá no seu estádio Brinco de Ouro da Princesa, o CRB no Rei Pelé venceu o Fortaleza 2x1, Guarani Goiás foi no Serra Dourada, o Brinco de Ouro da Princesa foi o Guarani que venceu 2x0 Atlético Goianiense, o Sampaio Corrêa empatou com o Vila Nova em 0x0, Oeste venceu 2x1 o CSA. Ô, meu querido Márcio Guedes, veio alguma surpresa aqui, porque já agora há uma mudança muito grande aqui sempre do terceiro e quarto, porque o Fortaleza e o CSA estão mais ou menos há muito tempo nesse bolo aqui, né? Mas o Goiás entra, o Avaí entra nesse momento, daqui a pouco é o Guarani, daqui a pouco é o Atlético Goianiense, daqui a pouco é o Figueirense, a Ponte Preta, o próprio Vila Nova já esteve nessa parada entre os quatro primeiros. Como é que você vê a Série B?
Olha, em relação a esses terceiro e quarto lugares aí, tá um bolo danado, pode acontecer muita coisa ainda, né? É impossível fazer qualquer previsão. Só acho até agradável constatar que o futebol de Goiás reage bem. Temos o Goiás e o Atlético Goianiense com boas possibilidades. E o futebol de Goiás, até há pouco, estava aí numa crise tremenda, né, que se recupera um pouquinho. Agora, o Fortaleza faz uma campanha muito boa. O Rogério Ceni muito vitorioso em suas teses sobre futebol, conseguindo executar as na prática, o que é muito legal, né? Agora, a pena é que é o seguinte, que no futebol cearense, que é um futebol de muito público e tal, caiu, sobe o Sul Fortaleza, né? Aí cai o Ceará, né? Aí cai um desce o outro, fica trocando de figurinha. Nenhum desses times consegue se firmar na Série A. E o futebol de Recife é um pouco assim também, o baiano um pouco. Eu acho que o futebol nordestino tem um problema grave de infraestrutura, que fica essa oscilação de Série B, Série A, Série B, Série A, e não chega assim a uma definição realmente. Eu aproveito para lamentar, como sempre, que, por exemplo, times como o Santa Cruz, que tem imensa torcida, e times do Pará, que poderiam dar uma contribuição econômica muito grande para a primeira linha do futebol brasileiro, continuem sempre lá por baixo, porque não se organizam como clubes.
Descendo, agora tenta o Santa Cruz, vai ser decidido esse final de semana, quem serão as quatro equipes que vão seguir para a Série B ano que vem, passando da Série C. Os jogos de volta acontecem nesse final de semana. Meu querido Jorge Bambu, e aí? Como lembrou bem o Márcio Guedes, futebol aí do Centro-Oeste aparecendo bem, como já falamos aqui de Santa Catarina, o Goiás e o Atlético Goianiense pintando ali o pedaço. O Goiás no G4, o Atlético Goianiense já teve no G4, está ali próximo.
Produção. Ambos estiveram na zona do rebaixamento, e não tem muito tempo, e tiveram uma ascensão meteórica, né? O Goiás alcançou já o G4, antes do Goiás chegar ao G4, o Atlético Goianiense já esteve lá mais de uma vez, porque, como vocês disseram, está um pé de ganha nessa Série B, né? Há um equilíbrio muito grande, com exceção do Fortaleza, que disparou lá no primeiro lugar, mas há uma luta muito intensa ali pelo G4, a partir da segunda posição. Então, por exemplo, o Atlético Goianiense já esteve lá, agora está em sexto lugar, saiu. O Goiás já esteve na zona de rebaixamento, agora é o terceiro colocado, né? Eu, por exemplo, deixa eu ver quem mais. O Figueirense já entrou e saiu,
já.
A Ponte Preta, Vila Nova esteve lá, né? O Coritiba já esteve lá em cima, agora está em décimo lugar.
Nossa.
Então, não tem nada definido, está muito longe ainda o campeonato.
Está,
né?
Bem estamos disputado.
No caso da Série B, nós estamos na 22ª, ou acho que agora vai ser a 23ª
Isso.
rodada, essa foi a 22ª. Então, na própria zona de rebaixamento, você vê, o CRB estava na zona do rebaixamento, era 17º, com a vitória sobre o Fortaleza, que é o líder. O CRB saiu da zona do rebaixamento e jogou o São Bento, né? Então o CRB subiu para 15º lugar, tinha 22 pontos, ganhou do Fortaleza, uma verdadeira zebra, né? Mesmo jogando lá em Maceió,
o
Fortaleza podia ser considerado favorito, né? Tal a disparidade entre os dois times, Fortaleza com 43 pontos, o CRB com 22. Pois o CRB ganhou, subiu para 25 pontos e saiu da zona do rebaixamento, subiu para o 15º, e ficou na frente do Paysandu. Paysandu agora é o último antes da zona do rebaixamento, com 25 pontos, e o São Bento entrou. Então, vários times já passaram também ali pela zona do rebaixamento. Criciúma passou longo tempo na zona do rebaixamento.
Já saiu.
Agora está em 14º. Isso. O Londrina teve lá 2 semanas. Eu acho que o Londrina estava na zona do rebaixamento, agora está em 12º. Então, a Série B está interessante por causa dessas alternâncias, né? É, com exceção do Fortaleza, e pode-se dizer o segundo colocado, o CSA também, que está no G4 já há muito tempo.
É, né? O Fortaleza mesmo.
Do terceiro para baixo.
O Fortaleza
tá
mesmo
briga
que
perca, de foice, né?
Fortaleza mesmo que perca as duas partidas seguintes, ele não perde a colocação de primeiro colocado. São 5h38, falando agora do jogo das 9 da noite no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo.
Olha aí, o timaço nacional!
Valeu. E o Palmeiras no azul da partida.
Cadê o
Botafogo, Botafogo?
Cadê o hino do Botafogo? Isso. Olha aqui, o Palmeiras recebe o Botafogo logo mais no Allianz Parque de São Paulo, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. O sexto colocado na tabela, o Verdão, também disputa a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. O lateral Diogo Barbosa, né, que jogou já pelo Botafogo, fala sobre a maratona de jogos, elogia o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari e garante que o elenco alviverde tem qualidade para ir bem nas 3 competições.
O calendário cheio das competições no Brasil, né? E graças a Deus nós temos um grupo muito bom, né? E o professor Felipe tem rodado bem o time, né? Dando oportunidade para outros jogadores, né? E esses jogadores têm correspondido, né? Têm conseguido as vitórias. E isso que é importante, né? Um grupo forte, um grupo que, mesmo você mudando peças, o elenco continua jogando bem, conseguindo as vitórias, que é o mais importante, né? Então, mesmo com esse calendário cheio, o Filipão tem conseguido fazer com que a gente continue conseguindo as vitórias, que é o mais importante para nós.
O Diogo Barbosa falou aí, a tendência do técnico Felipe Scolari é mandar a força máxima a campo hoje. Olha o time, vamos com gol o Everton, né? Mike ou Marcos Rocha, dúvida na lateral direita, Antônio Carlos, Edu Dracena na zaga e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, meio campo, William Bigode, Dudu, Deverson ou Borra. Seria a dúvida também no ataque, na lateral direita e no ataque. Já o técnico Zé Ricardo tem problemas para montar o time do Botafogo. O Catito Fernandes, Rodrigo Lindoso e Renatinho estão no departamento médico. Sim. O Saulo deve permanecer no gol alvinegro. Já no meio de campo, Jean e Gustavo Buchecha e Marcelo disputam 2 vagas. Joel Carne e Léo Valença serão poupados dessa partida contra o Palmeiras. Com isso, a tendência é que o Glorioso entre em campo logo mais com o Saulo no gol, Marcinho, Marcelo, Benevenuto, Igor Rabelo e Moisés, Jean, Marcelo ou Gustavo Buchecha e Matheus Fernandes e Luiz Fernando. E ainda Rodrigo Pimpão e Aguirre na frente. Uma pergunta para você, Márcio. Depois a gente vai falar do Botafogo. O Felipe Scolari realmente já arrumou o time do Palmeiras ou é só o início? Por enquanto, o time não toma gol desde que o Scolari pintou no pedaço, hein?
Olha, tenho a impressão que o Filipão deu uma certa estabilidade e uma certa confiança ao grupo. O Palmeiras está melhorando, está jogando com menos precipitação. E eu acho que a tendência é ele acertar no Palmeiras. Ele é muito identificado com o clube, tem um elenco ótimo, pode dispor de várias alternativas táticas, e eu acho que o Palmeiras vai saber. O Filipão vai obter algum título esse ano, tenho quase certeza disso. Agora, quanto ao jogo hoje, o Botafogo deu azar, porque o Palmeiras é um time completo. Há muito tempo que o Palmeiras vinha ou com o time reserva, ou fazendo uma mistura. Hoje o Palmeiras vem com tudo. Então é o amplo favorito.
Já a gente fala de poupar o Joel Carli e o Léo Valença, o técnico do Botafogo, nesse momento, o Zé Ricardo. Você, meu querido Jorge Vambug, dúvidas aqui, o Deverson ou o Borra? Você botaria quem no ataque do Palmeiras hoje? Felipe, o Scolari está preocupado e não sabe quem botar ainda, não definiu ainda.
Pô, se ele não sabe, muito menos eu.
Mas você escolheria quem?
Eu diria que eu botaria o Deverson. Eu acho que o Deverson está jogando está jogando bem. O Deverson é um bom jogador. Eu, no momento, optaria pelo Deverson.
Eu gostaria do Borja, porque eu acho que o Borja é um finalizador melhor que o Deverson. Agora, o Márcio Guedes, vai poupar aqui o Botafogo, o Carli e o Léo Valença, fora os problemas médicos do Lindoso, do Renatinho e do Gatito, que a gente já sabe há muito tempo também está no, no DM. E aí?
Ô Borges, o Botafogo hoje está um caos, né? Porque além de desfalques, tem vários jogadores fisicamente fragilizados. Essa escalação de hoje está uma bagunça completa. Eu acho que é uma grande chance do Palmeiras ter uma vitória elástica sobre o Botafogo hoje. Agora, com uma coisa que só acontece ao Botafogo, quando você menos espera, acontece a coisa boa. Quando você mais aposta, acontece a coisa ruim. O Botafogo só tem hoje uma solução, que é jogar muito retrancado, com muita cautela, tentar um contra-ataque, que está um milagre qualquer, porque eu acho que as chances hoje são 99% de uma boa vitória do Palmeiras. Porque o Botafogo com a guia no ataque, vou te contar, até a guia e pimpão é dose para mamute.
Tá certo. Ô, Vambug, ajuda aqui o Zé Ricardo. Marcelo ou Gustavo Bochecha, no meio de campo?
Bom, eu queria só uma orientação.
Fala.
Por que poupar o Joel Carli? O Carli, quem é o outro?
O Léo Valença, o meio de campo. Léo Valença.
Como é que pode poupar esses dois jogadores num jogo desse? É por quê? Qual o motivo?
Estão cansados, né, Luiz Felipe?
Os dois já estão acusando lesão, já pela conta do departamento médico do Botafogo, ó, segura para não estourar.
É a fisiologia.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só pouparia se o jogador não tivesse condições de entrar em campo, porque não é possível num jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, poupar dois jogadores chaves como o Carli e o Valência. Francamente, é entregar a cabeça ao cutelo. Então, realmente, aí o Botafogo fica quase sem chances, né? Mas eu como disse o Márcio, é aquele velho ditado, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. De repente, o Botafogo Isso. vai lá hoje e sapeca uma no Palmeiras, que está merecendo mesmo apanhar de alguém.
Tá
e
certo.
Um para acabar com essa onda aí de Luiz Felipe Scolari e não sei o que, Periri. Então, de repente, dá tudo certo para o Zé Ricardo, coisa que não vem acontecendo ultimamente.
Só bom lembrar que o Felipe Scolari ainda, o seu time jogando, comandando o Palmeiras, ainda não levou o gol. Será que vai levar de pimpão de Aguirre?
Nossa,
5:40.
Vai ser do Aguirre hoje.
Fala,
dois do Aguirre.
Márcio. Diga, Márcio.
É gol do Aguirre, eu peço meu boné.
Vamos falar de Grêmio e Cruzeiro, vamos lá.
Olha aí, ultimaço nacional.
Até nós iremos.
Para o que der e
vier.
Cruzeiro,
de peso.
Amigos do programa No Mundo da Bola, vamos destacar o jogão de logo mais 21h45, Arena Grêmio, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio tem 36 pontos, briga pelos primeiros lugares. Já o Cruzeiro, 26 pontos, tenta sair do meio da tabela. No Grêmio, o goleiro Marcelo Groi é o único desfalque, pois se recupera de um problema no músculo adutor da coxa direita. Maicon e Léo Moura volta após ficarem no banco de reservas e fora da vitória contra o Corinthians. Provável Grêmio, Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro e Luan, Everton e Jael. Técnico Renato Gaúcho coloca o Grêmio como mais um postulante à briga pelo título brasileiro.
Não, eu não vou falar que se cuide. Tem mais um grande clube na briga. Isso eu posso falar. Nós saímos da Copa do Brasil e agora nós vamos ter sempre um tempinho a mais para descansar o nosso grupo. Coisa que, por exemplo, não acontece com o Internacional e nem com o São Paulo. Eles têm uma competição apenas. Então eles jogam uma vez por semana. Essa é a grande vantagem deles. Mas a gente tem que se preocupar com a gente. O Grêmio é forte, o Grêmio é grande. A gente nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Saímos da Copa do Brasil e vamos continuar com tudo também no Brasileiro.
Já o Cruzeiro encara um jejum de 5 jogos sem vitórias no Brasileirão. Até por isso, técnico Mano Menezes deve mandar força máxima para enfrentar os gremistas. O meia Arrascaeta fala se a Raposa tem que encarar o duelo como um jogo mata-mata.
Teremos que sair para ganhar, sem dúvida, cada jogo no Brasileirão. Fica um pouco distante dos times que estão brigando em cima da tabela, mas sem dúvida que temos que ir lá em Porto Alegre e trazer algum ponto.
O provável Cruzeiro: Fábio, Ezequiel, Manuel, Léo e Egídio, Lucas Romero, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta e Barcos. 21 e 45, a bola rola para Grêmio e Cruzeiro na Arena Grêmio. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
E continuamos, o Atlético Paranaense e Chapecoense, Chapecoense Atlético Paranaense, vai ter ou não vai?
Vai ter, mas só no dia 13 de setembro, Borja. Atlético Paranaense, a delegação toda tentou viajar hoje de pela manhã para Chapecó, o tempo muito ruim lá em Santa Catarina, não tinha como pousar, a CBF oficializou o adiamento do jogo entre Chape e Furacão. O confronto vai ser realizado dia 13 de setembro. A equipe não pousou lá em Chapecó nessa quarta.
Disseram que é um perigo o negócio de Chape, né? É porque tem sempre problema ali. A Chapecoense tem o pessoal que vai fazer jogo da Sport TV lá, de vez em quando fica pendurado lá, só sai no dia seguinte.
É uma região um pouco complicada para sair de lá mesmo, avião.
5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Nesta quarta, o Maracanã é tricolor. Às 9 da noite, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a matriz do rádio brasileiro, comanda a festa. Fluminense Corinthians. Narração Carlos Borges. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Jorge Van Buch. Oba! Fluminense Corinthians. É nesta quarta. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
5h50, na reta final do programa No Mundo da Bola, vem o Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. As equipes masculina e feminina de basquete em cadeira de rodas foram eliminadas do Mundial. A masculina chegou às oitavas de final, perdendo para a equipe australiana por 73 a 54. A feminina perdeu 4 partidas seguidas pela fase de grupos. A eliminação veio contra a Espanha. A Espanha venceu por 41 a 40. O último jogo do Brasil é só para constar na tabela, mas já está eliminado. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Olha o timaço da Nacional aí.
Ultimaço Nacional!
A juíza Pamela Chen, da Corte Federal de Brooklyn, no Distrito Leste de Nova York, condenou José Maria Marim, de 86 anos, a 4 anos de prisão pelos crimes cometidos na época em que foi presidente da CBF, entre 2012 e 2015. Além disso, Marim teve 3 milhões e 350 mil dólares, uma casa mais ou menos, 13 milhões, quase 14 milhões de reais, imediatamente confiscados, e vai ter que pagar a multa de 1 milhão e 200 dólares, na casa de 5 milhões de reais. No dia 20 de novembro haverá outra audiência para discutir o valor que ele terá de restituir à FIFA e à Comebol. O que vai prejudicar aí em relação à CBF, ao futebol brasileiro, essa punição, hein, meu querido Márcio Guedes?
Olha, eu acho que é uma punição exemplar. Eu acho que a preocupação maior, sem dúvida, foi com a parte pecuniária, que propriamente com a extensão da punição. Eu acho mesmo que em todos esses casos é muito mais importante você pegar o dinheiro de volta. E eu acho que isso é é um exemplo de como as autoridades aqui também devem se comportar em relação a esses dirigentes que foram corruptos nos seus cargos.
Valeu, 5:52, Flu e Corinthians.
Sou tricolor de coração, salve o Corinthians.
E o destaque da Rádio Nacional para essa quarta-feira, 21h45. O Show de Bola Nacional começa a partir de 21 horas através da Rede Nacional de Rádio e no site também da Rádio ZBC. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, fala sobre a sequência de pedreiras que o Fluminense tem pela frente. Depois do Corinthians, o tricolor das Laranjeiras encara o Cruzeiro e o São Paulo.
Eu acho que não só o Corinthians, né, mas independente do time que a gente vai jogar dentro de casa. Claro que a gente vai estar respeitando, né? Mas a gente vai estar buscando a vitória sempre. Né? Dentro de casa a gente tem o apoio da nossa torcida, então acho que a gente tem que estar buscando isso sempre. Acho que o Cruzeiro é um excelente time, né? Junto com o São Paulo, que é o líder. É como eu falei, eu acho que a gente tem que respeitar os times, mas eu acho que nenhum time entra para não tentar a vitória. Né? Então, com nós não é diferente. A gente vai entrar muito respeitando o time ali, que vai estar jogando fora de casa. Ele vai estar na mesma pressão que a gente. Mas a gente, aos poucos, vai tentando pegar a confiança e tentar sair com a vitória.
E a principal dúvida do técnico Marcelo Oliveira no ataque. Matheus Alessandro, Marco Júnior ou Everaldo para ficar ao lado do Pedro. O time vem com Júlio César no gol, Ibanhas, Gum e Digão, o trio aí de zaga. Gilberto na ala direita, Ayrton Lucas na ala esquerda, Richard, Jadson e Sornosa no meio. E aí, quem será o companheiro do Pedro? Ele vai definir momentos antes da partida. Já o Corinthians segue tentando administrar a crise que tomou conta do clube. Nas últimas três rodadas, Simão empatou uma e perdeu duas. O lateral esquerdo, Danilo Avelar, falou sobre o ambiente do elenco e garantiu que a comissão técnica trata todos por igual.
Primeiramente, eu acho que eu nunca encontrei um ambiente de trabalho como aqui no Corinthians. E eu confesso que eu vim achando que ia ser um pouco complicado, porque você está num time grande, cada um tem a sua vaidade, tem os seus costumes, né, tem a mídia que te coloca em cima e põe lá embaixo também. Mas a humildade que eu encontrei da equipe, desde do roupeiro, do cozinheiro, da tia que limpa, até o presidente, a comissão técnica, todos ali trabalham na mesma linha, tem o mesmo patamar. E eu acho que isso é uma coisa que é difícil de acontecer, sinceramente. Eu fiquei bem surpreso. E a comissão técnica é aquela que faz mais parte do contato com os jogadores, está todo dia conversando como se fosse um amigo. E eu acho que sim, que particularmente eu prefiro um treinador que te olhe como um amigo do que aquele como um patrão, que te mande fazer as coisas. Eu acho que quando você tem mais afinidade e mais, assim, a proximidade com a comissão técnica, com o treinador, você consegue trabalhar em campo mais tranquilo. Tem uns que, para render, precisa de uma pressão, precisa ser xingado, cobrado. No meu caso, eu estou muito satisfeito com o ambiente que está. E confesso que os outros jogadores acreditam também.
Valeu, e falando ainda da questão da possibilidade de um rebaixamento aí que aparece próximo para o Corinthians, o lateral Danilo Avelar fala que o grupo pensa nas vitórias e se recupere na competição o mais rápido possível.
Eu acredito que, para mim, isso aí são só números, não me afeta, porque vai muito mais do ato da gente fazer que isso não aconteça. Porém, o Corinthians não se pode pensar em rebaixamento, a gente tem que ficar preocupado em tentar ser campeão, não em rebaixar. Eu acho que esse é o maior pensamento que o Corinthians tem que ter, pensar sempre positivo em vitórias, em crescer, em chegar perto da zona de Libertadores, em perto dos líderes, e não ficar preocupado em ganhar por não ter que ser rebaixado.
Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Jadson e Pedrinho, Clayson e Romero é o time do Corinthians, do técnico Osmar Lóis. Realmente a situação do Corinthians é essa, Jorge Bambuga? Difícil?
A situação do Corinthians é um pouco complicada, digamos assim, né? O Corinthians está enfrentando dificuldades e a sua classificação no momento, né, é preocupante, né, realmente é preocupante. Esse jogo de hoje com o Fluminense, por exemplo, é um jogo chave para o Corinthians, né, porque se perder, ele vai ficar numa posição difícil na tabela, né, e o jogo é no Maracanã, mando de campo do Fluminense. Então, eu acho que... quer dizer, na verdade, olha só, preocupante não vai ficar não, porque ele está com 26 pontos, ainda está longe da zona de rebaixamento, né? Não, não dá nem para falar em rebaixamento.
É.
O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória, com 19 pontos. O Corinthians está em sétimo, está ali beirando o... como é que chama? O G6, né? Na frente dele está o Palmeiras, certo, que tem 33, está uma distância boa, 7 pontos. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians não está tão mal assim. O Fluminense está até pior. Está em nono lugar com 23 pontos, né? Então, está até mais próximo da zona de rebaixamento. Mas ainda é cedo, tanto para um quanto para outro, ficar apavorado com zona de rebaixamento. O que eu acho desse jogo é o seguinte,
certo,
é que é uma grande oportunidade para o Fluminense aproveitar a má fase do Corinthians, que não vence as 5 partidas e está, por isso, está atravessando uma crise técnica, não é nem por causa do medo de rebaixamento, é porque não vence, né? Então,
isso é porque não
eu
vence.
Acho que há uma grande chance de o Corinthians faturar hoje os 3 pontos e tirar a posição do Corinthians, chegar aos 26, né? Quem sabe se o Cruzeiro, por exemplo, perder lá para o Grêmio, em Porto Alegre, né? O Fluminense vai subir e vai chegar ao 7º lugar. É isso.
Valeu. Ô, Márcio Guedes, Fluminense aí, agora, a situação do Fluminense para esse jogo.
A recíproca é verdadeira, porque o Fluminense também está em má fase, hein, com resultados ruins, e o Corinthians também pode se aproveitar da mesma coisa. É um jogo, para mim, equilibrado. A única vantagem do Fluminense é que joga em casa, é sempre melhor. O Corinthians vai jogar dentro do seu esquema mais, talvez, aproveitando o contra-ataque. Mas o Fluminense tem falhas pontuais na defesa, e sempre que joga ofensivamente, é surpreendido, como se viu há pouco tempo aí, no jogo contra o Internacional. Então, eu não falo nada desse jogo, para mim, está aberto, está com qualquer... resultado, valeu. Nada vai ser surpreendente e deve ser um bom jogo, inclusive.
Valeu, Márcio Guedes, valeu, Jorge Mambuco, vem aí o Repórter Nacional, o Mundo da Bola fica por aqui, amanhã a apresentação de Valdir Luiz, Luiz Ferreira e toda a seleção nacional do rádio Fluminense Corinthians, na noite pelo Campeonato Brasileiro, um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.